בעזרת השם, דף ט"ז, תתנו לסוטה, עולה פסועה, שלום עליכם. סתם עוזב ט"ו עמוד ב', נמיתה ואני אג'י בראש, נוזדו יספונשים. אז מקום היה שם עמה. סתם עוזב מאיר דה דיסקרסאו, ג'ו קומו כהן פרפרה אגווה מיסטיקה דה וריפיקסם דה סוטה. תאו, אז נשביאו נעוס המשנה, כי הוא כהן ליפג און קופו ג'י בחו, אילי פג האגווה דה טורנרה כתב על הופעצ'ו דו בית המקדש דה עזרה, e depois ele pega a terra do chão da Azará. Tinha um compartimento na parte norte da Azará. Depois que ele saía do Eichal, ele virava à direita, como a gente viu antes. Abriu um templo de mármore e lá tinha terra. Ele pegava um pouco dessa terra e colocava na água. E esse compartimento media meio metro quadrado. Sobre isso fala Natan Rabban de Sérvete. O Mina Afara Xerie. O pastor fala uma linguagem interessante. O Kohen tem que pegar a terra que vai estar no chão da Azará. Por que a Torá não fala simplesmente o Kohen pegue a terra do chão da Azará e já íamos entender? Então, sobre isso fala essa braia, a Torá veio indicar uma outra lei. E a Holita Kemi Bahutz Veachnis, Tamu Tomar Bekar Kamishka. Primeiro de tudo, a braia fala a pergunta mais básica. Será que é necessário que a terra esteja no chão da Azará? Será que o Kohen pode pegar a terra de fora do Beit HaMikdash e trazer para o Beit HaMikdash, colocar na água e é suficiente? Não. Talmud Lomar Bekar Kamishkan. A terra tem que vir do chão da Azará. E Bekar Kamishkan e Acholi Achfor Bekar Domot? A outra questão é, será que, então, se é necessário pegar a terra do chão da Azará, o que acontece se o Kohen abre esse compartimento e não tem terra? Não tem terra mole, ou seja, tem terra dura. Será que ele tem que pegar uma pá e começar a quebrar, a escavar o chão do Beit HaMikdash para pegar a terra? Talmud Omar Asher Iye. Isso falou para Suki, não. Você pega a terra que vai estar no chão da Azará. Não a terra que sempre esteve ou que provém do chão da Azará. A terra que vai estar. Então, Raqueta, como fica isso? Yesham, Have, Yesham, Tensham. Se o Kohen abre esse compartimento e tem terra mole, pega essa terra mole e coloca na água. Porém, se não tem terra mole nesse chão, o que você faz? O Kohen vai para fora do Beit HaMikdash, pega a terra, coloca nesse compartimento e depois pega do chão a terra. Não é uma terra que provém do chão, é uma terra que temporariamente foi colocada no chão. Também é suficiente, isso que eu posso dizer, é a terra que vai estar no chão. Essa é a opinião dessa braita. Porém, vamos matar aí, tem uma outra braita que discute com o que a gente acabou de falar. O Minha Afara Sheri, isso que o pastor diz, pegue a terra que vai estar. Milamet Sheami Takebi Bahutsu Machlis. Fala esse sábio da Beto, uma novidade muito grande. A Torá fala a terra que vai estar. A Torá veio dizer, a priori, pega a terra do chão. Se não tem terra do chão, da Azará, não começa a cavar no chão do Beit HaMikdash. Você pega de fora do Beit HaMikdash, traz para dentro e coloca na água. E é suficiente. Ele sabe, discute com a primeira breta que a gente viu. Não sei mais pra frente mais sobre isso. Bekar Ka Mishkan. A Torá fala, pegue a terra que vai estar no chão do Mishkan, do tabernáculo, do Beit HaMikdash. Tem isso bem, Yehuda Omer, Levi Karka, Shiloh Nove Givor Beit Olami. Começamos todos aí em cima. Fala isso bem, Yehuda. Quando a Torá fala, pegue a terra que vai estar no chão do tabernáculo, a Torá não veio dizer que necessariamente tem que colocar a terra, por exemplo, de fora do Beit HaMikdash ou do tabernáculo, colocar no chão e depois pegar. Essa opinião dessa pessoa não sustenta assim. O que a Torá veio dizer é, pegue a terra que vai estar em qualquer tabernáculo. Mesmo quando o tabernáculo está no deserto, o Mishkan estava no deserto, ou temos Mishkan Shiloh, o tabernáculo estava na cidade de Shiloh, ou Nov, ou Givon, ou no Beit HaMikdash. Esse ritual da Sotá se aplica em todas as situações. Não é especificamente no deserto, quando o tabernáculo estava no Midbar. Isso que a Torá veio dizer, conforme Issi ben Yehuda. Issi ben Menachem Omer, fala o outro sábio, e no tzarir, para isso não precisa de um pasuk, por quê? Uma betumá kalá lo halaka katuv, betumá teshetish hamura lo koshke. Se a Torá igualou o tabernáculo do deserto com o Beit HaMikdash com relação a leis mais leves do que a Sotá. Por exemplo, a proibição de uma pessoa impura entrar no Beit HaMikdash. é a mesma proibição do que a pessoa impura teria de entrar no tabernáculo, é igual ao mesmo castigo. Mesmo que o castigo não é tão grave, não tem pena de morte, a lei é a mesma. Com relação a tumat eshetish, com relação a soltar, que estamos se tratando aqui de um assunto muito, muito grave, um assunto de pena de morte, temos uma suspeita que uma mulher casada traiu o marido, estudou o ritual da soltar por causa disso. Lokoshken, não é óbvio que a lei do tabernáculo se aplica ao Betamigdash também? É uma lei mais grave. Com certeza isso se aplica. Então fala isso Ben Menachem, im ken matam udomar bekarka amishkan. Então conforme isso Ben Menachem, porque a Torá fala a terra que vai estar no chão do Mishkan, no chão do tabernáculo do Betamigdash, shelo yavi mitor kupato. Isso Ben Menachem sustenta como aquela primeira pedra que a gente viu no Shiur. Ou seja, a Torá fala a terra que vai estar no chão, significa que a priori pegue a terra que está no chão. Porém, se não tem terra pronta, pegue terra de fora do Betamigdash, traga para esse compartimento e coloque lá, e depois o Kohen pegue essa terra de lá. Como aquela primeira breita, leve o mitor kupato, não traz uma caixa de terra de fora do Betamigdash e coloca diretamente no copo de água que a sutá vai beber. Como a primeira breita que a gente viu, aparentemente a lei é assim. Continuamos. E Baelo perguntaram aos sábios, En shamafar mal sheiten efer. Pergunta, mas o que acontece se o Kohen não achou terra nesse compartimento? Será que ele pode subir no Mizbeach, pegar cinzas dos sacrifícios e colocar na água da Sotá? Fala, Aliba de Bet Shammai loti baila. A pergunta nem começa conforme Bet Shammai, porque de Abri lomatsin o Efer shekaru yafa. Que ele chama Bet Shammai, se você tem que a Torá fala terra é terra, não é cinzas. Não se encontra na Torá que a Torá chamou as cinzas de terra. Então, como você vai falar, coloque terra, não é cinzas. Isso que foi Bet Shammai, a pergunta nem começa. Kitibai la haliba de Bet Hillel. A pergunta só começa conforme Bet Hillel. De Amri Matsino Efer Shekaru Yafar. Bet Hillel sustenta num outro tratado que a Torá diz terra, porém a Torá vem incluir também cinzas, a Torá apelida cinzas de terra, em vez de falar Efer, fala Afar. Um conjunto de terra e cinzas. Ou seja, a pergunta começa com o Bet Hillel, uma vez que a Torá sim se refere às cinzas quando fala terra, será que aqui as cinzas também são suficientes para o preparo da água da Sotá? Ou é necessário especificamente terra? Mas, afalgav de ikra afar achabekar kamishkantiv, um dos lados da questão é, mesmo que a Torá se refere às cinzas algumas vezes usando a palavra terra, porém aqui com relação a Sotá talvez é diferente, a Torá fala, pegue a terra do chão do Mishkan. E não tem cinzas no chão do Mishkan, do tabernáculo do Betamigdash. As cinzas estariam em cima do Mizbeach, onde os sacrifícios foram queimados. Então, talvez, quando a Torá fala terra do chão, significa terra, não significa cinzas. Ou Dilma, Ibekaka Mishkan, que disse Ben Yudan, que disse Ben Menachem. Ou talvez, quando a Torá fala terra do Mishkan, a terra que estava no chão do Mishkan, a Torá veio falar os outros ensinamentos que a gente mencionou antes. A opinião de Isse Ben Yudan, Isse Ben Menachem, que a gente viu na breita de antes. O Deato. Então a Torá não veio limitar qual terra usar, a Torá veio dizer que foi esse Ben Yehudá, que esse ritual de soltar se aplica a qualquer tabernáculo, conforme esse Ben Menachem. A Torá veio dizer que se você vai pegar a terra de fora do Betamigdash, coloque primeiro a terra no chão, porém talvez as cinzas teriam a mesma lei. Tashma, uma prova para responder essa questão. Damar Rabi Yochanan Mishum Rabi Shmuel, falou Rabi Yochanan em nome de Rabi Shmuel. Beshlusha Mekomot Alaha o Kevet Mikra. Tem três situações que a lei na prática não é como o Pasuk fala. Por exemplo, a Torá Amra, a Torá disse Be'afar, Ve'alaha Bechol Davar. A Torá disse com relação à mitzvah de Kisuyada. O que significa isso? A pessoa faz a Shechita, ele abate um animal selvagem como um veado ou um pássaro. A mitzvah de cobrir o sangue do abate. A Torá fala cobre com terra. Porém, a lei não é assim. A Torá fala que tem que cobrir com terra, porém a lei diz que a pessoa pode cobrir com outros materiais também, como adubo. Então, a Torá fala terra, é só um exemplo. A lei, na prática, diz que a pessoa pode cobrir com outros materiais. Outro exemplo fala Rabi Shmuel. A Torá amra betar, velachá beholdavar. A Torá fala que um nazir, que prometeu se abster do vinho, ele não pode cortar cabelo, não pode se purificar em presença do falecido, como a gente viu tratado de nazir. A Torá fala que o nazir não pode cortar o cabelo dele com navalha. Porém, a lei é que não pode cortar o cabelo dele com outras coisas também, não só navalha. A Torá fala navalha, é só um exemplo. Então, a lei na prática não segue a explicação literal do pasuk. A Torá abre uma outra situação. Sefer, Belachá, Behol, Davar. A Torá fala, se o marido quer se divorciar da esposa, Então ele escreva o texto do divórcio num pergaminho, num sefer. E a lei é que ele pode escrever também em outros materiais. Então, a lei na prática não segue a explicação literal do pasuk, a Torá fala pergaminho, significa um exemplo, porém a lei na prática diz que a pessoa pode escrever o divórcio dele em outros materiais também. Então, fala agora a prova. Veim ita. E se a lei é que o Kohen poderia colocar cinzas na água da soltá, lichshov na mihai, que da Bishma também me ensina assim. A Torá fala, coloque terra na água. E a lei na prática diz que a terra é, não é necessariamente terra, a terra sim se refere a cinzas. Então, a lei na prática não segue a explicação literal do pasuk ao pé da letra que significa terra, inclui também cinzas, porque a Bishma não me ensinou isso. Deve ser que as cinzas não são válidas para preparar a água da sotá. Não há prova de Rabi Ishmael. Pode ser que as cinzas sim servem. Porque Rabi Ishmael não me ensinou isso. Porque Rabi Ishmael não me ensinou todos os exemplos. Me ensinou três exemplos, entre de outros. Rabi Ishmael deixou sobrar outras coisas, inclusive as cinzas da água da sotá. O mais Shair de Rai Shair. O que mais Rabi Ishmael deixou sobrar para você falar? Você vê que Rabi Ishmael deixou sobrar outras coisas. Sobrou também essa lei das cinzas na água da sotá. Rabi Ishmael Metzorah deixou sobrar uma lei com relação ao Metzorá. A pessoa se purificou em pureza da lepra. E a Torá diz que ele tem que passar por um ritual de purificação. Entre as coisas que ele tem que fazer, é que no dia que o Kohen fala para ele, diagnostica ele, que ele sarou da lepra, ele não se purificou ainda, ele sarou da lepra. Nesse dia ele tem que depilar o corpo inteiro. E tem que se passar por 7 dias de purificação, depois ele vai ter todo um ritual de purificação para terminar e 7 dias, inclusive depilar o corpo outra vez. Porém, sobre isso fala a Braita de Tânia, a Torá fala, no 7º dia da purificação do leproso, do Metzorá, ele tem que depilar todos os pelos do corpo. Claro, a Torá generalizou todos os pelos do corpo. Depois a Torá, ela especificou que ele depile o cabelo da cabeça. Ele depile a barba e corte os pelos, depile as sobrancelhas. Então, aqui a Torá especificou. Primeiro a Torá fala, depile todo o corpo. Depois a Torá especifica. Depois a Torá fala, depile todo o corpo. Hazar bekalal. A Torá voltou a generalizar. Então, claro, prato, claro. E a Torá nela aqui na prata. Fala, Braita, quando a Torá fala dessa forma, generaliza, especifica e volta a generalizar. A lei é que a Torá veio abrir um conjunto, colocou dentro desse conjunto, no caso, o que o Metzorá tem que depilar o corpo dele, a Torá colocou o que dentro desse conjunto, o que a Torá especificou, e mais coisas que parecem com o que foi especificado. Então, fala Marama Prat, Mefurashma Komkinusar Venirá. Assim como o que foi especificado, o cabelo, a barba e as sobrancelhas, são lugares no corpo da pessoa que tem acúmulo de cabelo. E é um cabelo exposto, não é coberto. Então, a forma como que não sabe virá, assim também, todos os pelos do corpo da pessoa que tem um acúmulo de pelos, e é um cabelo que está exposto, não está coberto por pele, alguma coisa assim. Então, também esses acúmulos de cabelo têm que ser depilados no 7º dia da purificação do Metzorá. Mai Rabi, o que a Torá veio incluir, além do cabelo, a barba e as sobrancelhas? Rabi Sear Araglaim, a Torá veio incluir os pelos da parte íntima, que tem um acúmulo e não está coberto por pele, está exposto. Mai Miet, o que a Torá excluiu? Miet Betashechi, Vedekule Gufa, a Torá veio falar, corte esses pelos e não precisa cortar os pelos das axilas, e os pelos do resto do corpo, dos braços, das pernas, por exemplo. Por quê? Porque os pelos das axilas têm um acúmulo de pelos, porém não está exposto, está coberto pelo braço. E os pelos do resto do corpo, dos braços, das pernas, por exemplo, não têm um acúmulo de pelos, os pelos estão espalhados. Então não é necessário depilar esses pelos. Veio irritar, porém, a lei na prática é Megalear Kedlat. A lei na prática é que o Metzorá, no 7º dia da purificação dele, tem que depilar todo o corpo dele. Ele tem que ficar parecendo uma abóbora, sem nenhum pelo. Será como fala essa Mishnah? Baloleakifeta Metzorá, Mavir Talar Kolbesaru. Fala a Mishnah, o coelho vem depilar o Metzorá no dia que ele sarou da lepra, ele depila todos os pelos do corpo do Metzorá. Beitanesef, a continuação dessa Mishnah diz: o Beyom HaShvi'i Megalchot Tiglachat Shnia, que Tiglachat Rishona. No sétimo dia da purificação do Metzurá, o Kohen tem que depilar o Metzurá da mesma forma que ele depilou antes todos os pelos do corpo. Então, fala Agmará, se vê daqui que a lei na prática é diferente do que o pastor diz. O pastor generaliza, especifica, generaliza, exclui os pelos das axilas, exclui os pelos do resto do corpo, não tem que depilar os braços, por exemplo. E a lei na prática não é assim. A lei na prática é que tem que depilar todos os pelos do corpo. Rabi Shimon não mencionou isso. Fala, mas não, porque está na Veshaya. Rabi Shimon deixou sobrar algumas leis. Essa lei e a outra lei, que seria possível preparar água da Sotá com cinzas. Como é que não? Amarav Nachum Baritzchak fala o sábio: Kikachashiv, alaha okeved mikra, ha okeved midirabanani. Fala Rabi Nachum Baritzchak. Isso que Rabi Shimon não mencionou, essa lei do Metzorah, é porque essa lei não faz parte do assunto de Rabi Shimon. Rabi Shimon que está dizendo que tem leis que não seguem a explicação literal do Pasuk. O que o Pasuk fala explicitamente, digamos que o marido tem que escrever o divórcio num pergaminho, a lei na prática não é essa. Então isso está me ensinando leis que contradizem o Pasuk, que fala claramente algo e a lei na prática não é assim. Essa lei que o Metzorah depila todo o corpo dele e não vem contradizer o que o Pasuk fala explicitamente, porque esse claro prato, claro, esse que a Torá generalizou, especificou, generalizou, se deduz que a Torá veio incluir algo que parece com o que foi especificado, como a gente viu, e exclui outras coisas, não está explícito no Pasuk. A Torá fala que ele depila o corpo inteiro dele. Então, o Rabi Shimon não mencionou essa lei, porque não é uma lei que contradiz algo que está explícito no Pasuk. Não é um assunto, essa lei não faz parte do assunto de Rabi Shimon. Isso fala Rabi Nachum Baritzchak. Rafapa, Amar, Rafapa diz que Kachashiva la Haukebed o Keret, Haukebed o Mosefedi. Fala Rafapa um outro raciocínio. O motivo que Rabi Shimon não mencionou essa lei do Metzorah não é que ele deixou sobrar, porque não se trata desse assunto, ele está se tratando de leis que vêm contradizer o Pasuk, e essa lei do Metzorah, que depila todo o corpo dele, mesmo que a Torá indica que ele não depila o corpo inteiro dele, vem acrescentar o Pasuk. Não vem contradizer, vem cumprir o Pasuk e acrescentar o Pasuk. É diferente? Ravashi, Amar, fala Ravashi, é um outro raciocínio. Hamatnita Amani Rabi Shmueli, de Daris Klar o Prati. Fala Ravashi, quem é o sábio daquela breda que explicou o Pasuk, claro, o prato, claro? A Torá incluiu no conjunto o que parece com o cabelo, o que parece com as sobrancelhas e a barba, como a gente viu, exclui pelos das axilas, etc. Quem é o sábio que sustenta essa interpretação do Pasuk? Que sucede que quando a Torá generaliza, especifica, generaliza, se interpreta dessa forma, claro, prato, claro. É Rabi Shmuel. Porém, viramos a página Kedlat Mali, que é o sábio da Mishnah, que diz que o Metzorá, no sétimo dia da purificação dele, depila o corpo inteiro dele como uma abóbora. Quem é que sabe que sustenta assim? Rabi Akiva. Não é o primo de Rabi Shmuel. Rabi Shmuel discute com isso. É o primo de Rabi Akiva. Então fala Ravashi, isso que Rabi Shmuel não mencionou, essa lei, que é a lei do corte da depilação do Metzorah no sétimo dia, não é como o Passou que indica. O motivo é que ele não mencionou isso, é porque não sustenta assim. Conforme Rabi Shmuel, realmente, no sétimo dia da purificação, o Metzorah não depila mais do que o cabelo, a barba, as sobrancelhas e os pelos públicos dele. A outra Mishnah que fala que ele tem que depilar o corpo inteiro dele é Rabi Akiva. Que o quê? De Darish Ribuye Umiute. Rabi Akiva, quando tem uma situação dessa que a Torá generaliza, especifica, generaliza, ele não interpreta o pastor como Rabi Shmuel falou, com claro, prato, claro. Ele interpreta diferente, Ribui Umiute e Ribui. Que o quê? Então ele vai falar essa breta sobre esse mesmo assunto. Veya Bayomashvi Igalach Ekol Searu. E vai ser no sétimo dia da purificação da impureza da lepra, o Metzorah depile todos os pelos do corpo dele. Ribá, a Torá incluiu tudo. Etroshov, etzkanov, etgabotenav, miet. A Torá fala depois, corte o cabelo, corte a barba, as sobrancelhas. A Torá veio excluir outras coisas. Vetkol searó, yegaleach, chazar veribá. Depois a Torá outra vez inclui tudo. Depile todos os pelos do corpo. Então, Ribá, Umiet, Veribá, a Torá incluiu tudo, excluiu algumas coisas e incluiu tudo outra vez. Ribá, Hakol, conforme Rabi Akiva, a Torá veio incluir quase tudo. Ou seja, tudo que não é oposto ao que foi especificado, no caso, cabelo, a barba e as sobrancelhas, está incluso. O que é oposto, o que é uma exceção, não está incluso. Mairibá, o que a Torá incluiu, que o Metzorá tem que depilar no sétimo dia? Ribá de Kuligufa, todos os pelos do corpo estão inclusos, porém com exceção de uma coisa. O Maimet, o que a Torá excluiu? Que a Torá sim escreveu as especificações. A Torá veio limitar um pouco. Mietzeach betorachotem. A Torá veio excluir o pelo do nariz. Sim, se Metzorá tem pelos no nariz, não é necessário que o Kohen depile esses pelos. Esses pelos são uma exceção, porque, falam os comentaristas, não todas as pessoas têm pelos no nariz. Então, sendo assim, isso é diferente, isso é uma exceção à regra. Porém, os pelos do braço, por exemplo, com certeza, conforme Rabi Akiva, o Metzorá tem que sim depilar. Então, aquela Mishnah que fala que o Metzorá tem que sair parecido com uma abóbora no sétimo dia da purificação dele, não é como Rabi Shmuel, é como Rabi Akiva. Tem uma discussão sobre isso. A Mishmael não sustentaria assim. Como a Mai Ravela? Como fica no final essa lei? Será que o Kohen pode pegar cinzas para colocar na água da Sotá? Ou tem que ser terra? Tá, chama uma prova. Da Maravuna Barashi Amara, falou sobre o nome de Rafa. Em Shamafar, digamos que não tem terra no chão da Sotá, terminou a terra. Mevi, Drakvuvit, Yerek, o Mekadesh. O Kohen pode pegar uma verdura que se decompôs, se ressecou e se decompôs, e virou pó. Pode pegar esse pó e colocar na água da Sotá. Então, fala Agmará, deve ser que é a mesma coisa com relação às cinzas. Qual é a diferença desse pó da verdura que se decompôs, se ressecou tanto, com cinzas? Deve ser a mesma coisa. Quando você fala terra, não é necessariamente terra. Maraveloi, não é uma prova. Rakvuvit, Yereku, de Raveafar, Efelo, Raveafar. Fala que não. A decomposição de uma verdura mais parece com uma terra do que as cinzas. Fala os comentaristas, a pessoa pode pegar essa decomposição de uma verdura e usar como terra até. Então parece como terra, as cinzas não. Então realmente parece que essa é a lei, que o Kohen não pode usar cinzas para colocar na água da Sotá, porém pode usar essa decomposição dessas verduras. Continuamos. Que deixe ir aí a mãe. O Kohen tem que colocar uma certa quantia de terra para ser visível, ser reconhecível na água que tem terra lá. Se ele pega um pouquinho de terra e joga na água e a terra se perde na água, e alguém que olha normal, sem o microscópio, não percebe que tem terra lá, não é suficiente. Tandurama fala, Braita, tem três situações que essa lei se aplica. Afar, afar sotá, essa lei da terra, da água, da sotá, como a gente viu, vefer pará, e também das cinzas da vaca vermelha. Que o quê? Que a pessoa que se purificou em presença do falecido, para se purificar, precisa de um ritual que consiste que o Kohen ele pegue água da fonte, coloque cinzas da queima da vaca vermelha, da pará do mar, e espirre nele no terceiro e no sétimo dia da purificação, ele faça azat meihatat, água da purificação. Essa água tem que ter o suficiente de cinzas, que a pessoa que vê de longe percebe que tem cinzas na água. Se coloca um pouquinho de cinzas, essas cinzas se perdem na água, não é suficiente. Um outro caso fala que a Braita verou que Evamá. Sabemos da lei do Ibum, já tratado de Evamá, tem extenso, vamos revisar. A mulher era casada e o marido faleceu sem filhos. Tem duas possibilidades agora. Ou ela faz Ibum, ela se casa com o irmão do marido, se ele existe. Ou faz a Haritzah, se eles não querem fazer Ibum, não querem se casar, fazem a Haritzah, um ritual de separação. Parte da Haritzah consiste em Evamá, a viúva, tirar o sapato do irmão do marido e tem que cuspir na frente dele. Então fala a Bishmael, quando ela cospe na frente dele, tem que ser visível para os juízes, não pode ser um pouquinho, que eles nem viram. Os juízes que estão lá presentes na Haritzah tem que ver a saliva. Senão não valeu. Outro caso, Mishum Rabi Shmuel Amru, fala Braita, em nome de Rabi Shmuel disseram, Avdam Tzipor. Na purificação do leproso Metzorá, ele tem que trazer dois pombos, dois pássaros, não sei qual pássaro na frente, mas um dos pássaros é abatido, o Kohen abate esse pássaro, sobre um utensílio que tem água da fonte. Então fala Rabi Shmuel que é necessário que escorra dentro dessa água suficiente sangue para ser reconhecível. Se uma gotinha cai na água e a gotinha se perde, não valeu. Esse é o primeiro de Abishmael. O sábio discute com o Rabi Shimon, falando que qualquer gota de sangue já é suficiente. Pergunta na Maitama de Rabi Shimon, por que mesmo com a família Rabi Shimon é necessário que o sangue seja reconhecível na água? Dirtiu por causa do Pasuk, Metaval Utam Bedam Atzipor. O Metzorá tem que trazer alguns materiais, um cedro, tem que trazer um esova, uma erva, e tem que trazer um pedaço de lã vermelho. E o Kohen tem que mergulhar esses materiais na água, que tem o sangue lá. O sangue desse pássaro que está na água, misturado, e o Kohen tem que mergulhar nessa água. Porém, o passo diz, mergulhe no sangue. Vetera fala, Braita Bedam, Torá fala para mergulhar no sangue, Achol Bedam, será que tem que mergulhar no sangue puro, não na água? Velo Bamai, Tamudomar Bamai, o passo tem que mergulhar na água. E Mai, Achol Mai, Velo Bedam, será que tem que mergulhar só na água, não no sangue? Tamudomar Bedam, fala o passo sem mergulhar no sangue. Hakei, sabe como fica isso? Mevi Mai, Mishidam, Sipor, Nikarbaim, Vekama Revit, fala Reb Ishmael. Quando o Pasuk fala para abater o pássaro sobre a água, então já vai ter água e sangue misturado. Quando a Torá fala mergulhe na água e mergulhe no sangue, esses materiais. O que a Torá veio dizer, a Torá poderia falar mais simples, a Torá poderia falar mergulhe neles, na água e no sangue, esses materiais. A Torá veio dizer que o sangue tem que ser visível, tem que ser mergulhar na água e no sangue, porque o sangue é reconhecível na água. Essa é a fonte da opinião de Rabi Ishmael. Ver a banana ou legufe. Fala os sábios que não. Não tem que ser reconhecido que tenha sangue na água. Por isso que o pastor fala, mergulhe na água, mergulhe no sangue. É para ensinar a lei básica de como o Kohen tem que mergulhar isso. Da Rekiamarachman, isso que a Torá falou. Atvir bedam ubamai, mergulhe no sangue misturado com a água. Isso que o pastor veio dizer. Não que o sangue seja reconhecível. Rabi Ishmael, o que Rabi Ishmael vai dizer? Rabi Ishmael sim viu desse pastor que o sangue tem que ser reconhecível. Talvez o pastor veio dizer que tem que mergulhar na água e no sangue misturado, isso será suficiente. Fala Rabi Ishmael, se a Torá veio só dizer mergulhe na água e no sangue misturado, a Torá poderia falar betaval baem, mergulhe neles. Já vamos entender que é o sangue e a água. A Torá especificou mergulhe no sangue, mergulhe na água, para dizer o quê? Para dizer que o sangue tem que ser visível. Para ser constante que está mergulhando também na água e também no sangue. Fala os sábios que não. Se a Torá tivesse dito mergulhe neles, ia dizer que o Kohen poderia mergulhar no sangue sozinho e depois na água sozinho, ou vice-versa. A Torá veio dizer mergulhe no sangue, mergulhe na água. A Torá poderia falar mergulhe neles para dizer não, que os dois têm que ser misturados. Isso que a Torá veio falar. Fala Rabi Ishmael que não. Quando o pastor fala mergulhe no sangue, mergulhe na água, vem ensinar essa lei que o sangue tem que ser visível. Isso que os Ramim falam, precisamos desse pastor para falar que o sangue e a água tem que estar misturados. Fala Rabi Ishmael, isso eu já sei de um outro pastor. O pastor diz, abata esse pássaro sobre a água. Então eu já sei que o sangue está misturado com a água. Eu não tenho a hipótese que tem que abater e jogar o sangue num outro utensílio e a água num outro utensílio e pingar nos dois. A Torá fala isso, eu já sei que a água e o sangue estão misturados. Para também especificar, mergulhe no sangue, mergulhe na água, que seria óbvio. Para falar, mergulhe neles, seria suficiente. Veio dizer que o sangue está reconhecido. Fala, sabes que não. Isso que eu posso falar, abata o pássaro sobre a água, significa que o abate tem que ser sobre a água. Não significa necessariamente que o sangue tem que escorrer sobre a água. O Kohen poderia abater o pássaro, fechar a ferida, não deixar o sangue sair ainda, e depois deixar o sangue escorrer em um outro utensílio. E depois mergulhar em um, mergulhar em outro. Poderia pensar que é suficiente, porque a outra fala, mergulhe no sangue e na água juntos. Então, uma discussão entre Rabi Ishmael e Chachamim, aparentemente a lei é assim como Rabi Ishmael, que diz que o sangue tem que estar reconhecível na água. Continuamos. Baminei, Rabi Irmia me Rabizeira. Perguntou Rabi Irmia para Rabizeira. Gdolau madacha de damaim, tanave nitrit de pneamaim. Mal. A gente viu antes que o volume de água tem que ser um revit. Ou seja, 86 ml de água, que o Kohen tem que ter nesse utensílio e depois abater essa, o pássaro do Metsorá, do leproso, dentro desse utensílio. Pergunta o sábio, o que acontece com esse pássaro? É um pássaro bem grande. E quando o Kohen faz o abate desse pássaro, tem tanto sangue que escorreu que cancelou a água. Quem olha esse utensílio vê que tem sangue puro lá. Tinha 86 ml, porém se cancelou. Não está reconhecível. Ou o contrário, se esse pássaro é muito, muito pequeno e a quantidade de sangue que sai no abate é tão pequena que desaparece na água. Qual seria a lei? Será que tem que trazer mais água ou menos água? Mais água no caso do pássaro grande e menos água no caso do pássaro pequeno? Ou tem que trazer sempre um levite 86 ml? Amar lei, fora bizeira, lava mina lach, lotapik nafshach, lebarbe ilcheta. Eu já não te disse uma vez, para você não ficar perguntando se os volumes dos sábios mudaria nessa situação ou mudaria em outra situação. O volume é o volume. Porque, fala a bizeira, betzipor dror sharuch rabana. Em lechak dolat shemadachat etamayim, ve lechak tanah shenitchid etamayim. Fala a bizeira, qual pássaro o Metsurá tem que trazer para a purificação dele? Tem que trazer um tzipor dror, no português é o pardal. E fala da bezeira, não existe um pássaro dessa espécie que é tão grande que o sangue do abate cancelaria a água. Ou não existe um pássaro dessa espécie tão pequeno que o sangue se desapareceria na água. O tamanho desse pássaro não varia tanto, então o sangue que vai escorrer por causa do abate não vai nem cancelar a água, nem vai ser cancelado pela água. Vai dar para reconhecer o sangue na água suficiente. Então, agora vamos falar a Braita. Rekdima fala mais em passu. Fala, Braita, o que aconteceu com ele? Está preparando água da Sultá. E ele pegou o utensílio e colocou a terra primeiro e depois pegou a água da torneira do Kior, que é a torneira da Azará, e colocou sobre a terra. O que acontece? Passou falta na cama, não valeu. Tem que colocar primeiro a água, depois a terra. Rabi Shimon Machshir. Rabi Shimon diz que valeu. Maitama de Rabi Shimon, por que Rabi Shimon fala que valeu? Dirti por causa do passu, velakhula também, meafas lefata khatat. Agora com outro assunto, o assunto da preparação da água da purificação da vaca vermelha. Então fala o passu, velakhula também, meafas lefata khatat. O Kohen tem que pegar, para purificar o impuro da impureza do falecido, a terra da queima da vaca vermelha. Pergunta para a metade, fala Breta, mas Rabi Shimon, vichi afaru? O que sai da queima da vaca vermelha é terra? Galo éferum, o que sai é as cinzas, não terra. Fala Rabi Shimon, Shinaka tuve mashmo laduna emenu gzerash shaval. Que a Torá veio falar com a palavra terra, é associar esse assunto com outro assunto, fazer uma gzerash shaval. Que o quê? Neymar kanafar, a Torá chama as cinzas da vaca vermelha de terra, Neymar leala nafar, e a Torá diz para que o Kohen tem que colocar no, na água da sota terra. Assim como começa a soltar a priori, o Kohen pega a água e depois coloca a terra. Também com relação a Mechatá, a água da purificação, primeiro o Kohen pega a água da fonte, depois coloca as cinzas da vaca vermelha. Isso a priori. Porém, o Maká, Nictima, fala Maim Kasher, Afleala, Nictima, fala Maim Kasher. Porém, assim como no caso da cinza da vaca vermelha, se o Kohen, digamos que ele se confundiu, ele colocou primeiro as cinzas, depois a água, valeu. Também com relação a soltar, se o Kohen colocou primeiro a terra e depois colocou a água, também valeu. Bedieve, ou seja, se acidentalmente ele fez assim, valeu. A priori tem que colocar primeiro a água, depois a terra ou as cinzas. Então, Verratamina, pergunta lá com relação à vaca vermelha, não se sabe realmente que se o Kohen primeiro coloca as cinzas, depois a água, valeu. Talvez não valeu. Tem dois psukim que se contradizem. Ptiv alav, o pasuk diz que o Kohen tem que colocar a água da fonte sobre as cinzas que estão no utensílio. Então, ama efer bereish. Então, parece daquele pasuk que primeiro o Kohen coloca as cinzas, depois a água. Uktiv maim chaim erkeli. Depois o pasuk fala, coloque a água da fonte sobre o utensílio. Não sobre as cinzas que estão no utensílio. A mamãe Berencha, parece que é possível colocar primeiro a água e depois as cinzas também. Hakeitet, como fica isso? Ratzah zenoten, ratzah zenoten. Fala Rabi Shimon, a priori tem que colocar a água depois as cinzas, como a gente já viu antes. Porém, se o Kohen errou, valeu. sigla o número assim, depois da água, é suficiente para purificar esse impuro. Os sábios discutem com Rabi Shimon. Como a gente viu, os sábios sustentam que se o Kohen coloca primeiro a terra, depois a água, não vale para o ritual da Sotá. Rabi Shimon discute, mas os sábios sustentam assim. Por quê? Porque quando a Torá fala Erkele, com relação a Paraduma, a Torá fala coloque a água sobre o utensílio Dafka. Isso significa que é indispensável. Tem que colocar a água no utensílio e depois as cinzas em cima. Alav learvan. Isso que a Torá fala, coloque a água sobre as cinzas. Não veio dizer que primeiro coloque a cinza, depois a água. Veio dizer learvan, que se a pessoa colocou a água e depois jogou as cinzas, e as cinzas estão boiando, tem parte das cinzas que não encostaram na água, estão em cima. Learvan, tem que misturar isso, para que a água, e seja sobre as cinzas, esteja em contato total com as cinzas. Isso é o opinião de Rahamim. Então, conforme Rahamim, não vale colocar primeiro as cinzas, depois a água. Tem que colocar a água, depois as cinzas, e depois misturar. Pergunta na lav davka, pergunta na conforme essa, a maioria dos sábios. Por que a gente não explica o passu de forma oposta? Na Torá fala, coloque a água sobre as cinzas, davka. Isso tem que ser feito. Coloque as cinzas primeiro, depois coloque a água. Se colocou água primeiro, não valeu. Erkele diz que o outro passo fala, coloque água no utensílio, para dizer, para colocar a água da fonte diretamente no utensílio. Não pegue um utensílio, pegue a água da fonte e jogue nesse utensílio. Não, você pega, coloca as cinzas primeiro, depois você pega a água da fonte diretamente para esse utensílio. Isso que eu também vou falar. Para ser água da fonte tem que ser dessa forma. Se não é mais Sheuvim, água que foi tirada da fonte, está sentada no utensílio, é inválida para a purificação da empresa do falecido. Fala agora que não. Assim como a gente viu com relação a Sotá, a priori tem que colocar a água depois da terra. E no caso do Metsurá, tem que colocar a água depois fazer o abate do pássaro para que o sangue caia em cima da água. Sempre a gente tem a água e o Machshir, que vem validar essa água para uma certa mitzvah. Sempre o Machshir está lemala, está em cima. E daqui também, com relação à vaca vermelha, faz sentido falar o mesmo. Primeiro a pessoa coloca, o Kohen coloca a água da fonte e em cima coloca as cinzas. Por isso eles explicaram dessa forma para o Passu. Conforme os sábios, isso é indispensável. E conforme a Bishimon, isso é o melhor, mas não é indispensável. Se o Kohen se confundiu, colocou primeiro as cinzas, depois a água, por causa da Sotá, colocou a terra e depois a água, valeu. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver duas Mishnayot que vão se tratar do outro ingrediente da água da Sotá, que é o trecho, que o Kohen escreve o trecho, o psukim do assunto da Sotá. Depois apaga esse pergaminho na água. Vamos ver várias leis, como ele escreve, onde ele escreve. Mais leis sobre isso, o próximo W não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.